Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura e muitas crises existenciais. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, pessoal. Oi, Fran.
Oi, Vani. Olá, pessoal.
Hoje nós vamos falar de mais um livro que foi cedido pela Companhia das Letras. Nós lemos juntas o livro Controle, da Natália Borges Polesso. Em 2016, a Natália venceu o Jabuti na categoria Contos com o livro Amora. E um dos contos virou até questão do Enem no ano passado. Não sei se você lembra, Fran.
Eu encontrei algumas coisas. Eu não lembro porque eu não fiz, mas eu encontrei sobre isso, sim.
E agora ela vem com o seu primeiro romance. E essa foi uma leitura muito especial, porque nós estamos no mês da visibilidade lésbica. E a Natália é uma escritora lésbica que escreve sobre vivências de mulheres lésbicas.
E no livro, que é todo contado pelo ponto de vista da personagem principal, que se chama Maria Fernanda, a gente consegue entender o que ela sente descobrindo sobre uma doença que ela tem, que é epilepsia, e descobrindo sobre os sentimentos e sobre a vida dela. Então, enquanto ela tenta aprender sobre si mesma com a epilepsia, ela também tenta aprender sobre si mesma enquanto pessoa. Então, durante toda a história, a gente vai conhecendo como ela se sente em relação à epilepsia, em relação à família que está envolvida em tudo isso, e em relação ao que ela quer buscar e o que ela espera da própria vida.
E o interessante é que ela acaba se descobrindo epiléptica ainda na pré-adolescência, e a partir desse momento, ela, que era uma menina tão ativa, se vê bastante limitada pelo medo das crises ou pela superproteção da família, dos amigos. Então, o livro vai mostrando como ela lida com isso até os 34 anos, mais ou menos. São quase 20 anos da vida da Maria Fernanda, ou Nanda, ali. E, como a Fran falou, ele vai explorando as angústias, as relações familiares e, principalmente, as relações de amizade, né? Especialmente a ligação dela com a Joana, que é a sua melhor amiga. E com o passar dos anos, a Nanda consegue enxergar com mais nitidez que tipo de sentimento é esse que ela nutre pela amiga.
Ah, isso é tão... Ai, eu gosto tanto dessa parte dela. Da descoberta das duas sobre os sentimentos que elas carregam, enfim, e sobre quem elas são. Eu gosto dessa narrativa meio fluxo de consciência. Então, eu gosto de como a gente consegue ver como a Nanda se sente vendo a família tratar do jeito que tratam, vendo os amigos tocando a própria vida, tendo sempre a Joana ali por perto e sendo a Joana a melhor amiga e a pessoa que sempre cuida dela, mas não nesse sentido super delicado, mas de uma forma bem real também, e mostrando que a vida é isso aí e que ela ainda pode fazer coisas diversas, que ela ainda pode viver uma vida, que a doença não é um impeditivo, e como ela se torna adulta lidando com tudo isso.
É, eu acho que a Natália é brilhante quando descreve as crises epilépticas, como ela consegue envolver o leitor nos movimentos do corpo da Nanda, no ponto de vista dela, da crise. Eu acho que é um efeito muito melhor do que um narrador observador seria aí. E uma coisa muito marcante é que a Nanda sempre pede desculpa pela crise, né? Esse é um momento que funciona meio como um aviso para os leitores perceberem que vem aí mais uma crise pela frente.
É muito tocante no sentido de que qualquer outra pessoa que tenha algum transtorno psicológico ou carrega alguma doença que a gente imagina que interfere em quem está ao redor, se sente sempre dessa forma, sempre tendo que pedir desculpas por coisas que fogem do seu controle. Então, acho que é muito tocante para mim, pelo menos, nesse sentido de se identificar com esse pesar de ser você mesma.
Eu preciso dizer, agora um parêntese aqui, que eu fiquei muito sensibilizada com a escrita da Natália, principalmente nesse destaque para a epilepsia, porque eu me vi do outro lado ali, porque quando eu era criança, criança mesmo, não era pré-adolescente, não, era criança, eu tinha um colega que às vezes tinha crises na sala, então era sempre um susto e, sei lá, a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, a gente ficava meio assim, sabe, sempre de sobreaviso. Eu acho que a gente ali não tinha condição de pensar como ele se sentia, porque como é que a pessoa se sente depois. Eu acho que é aí que a gente consegue ver no livro, que é uma coisa que a gente vê muito na Ananda, ela se sente constrangida, ela se sente um peso.
Nossa, esse é um ponto super bom, porque apesar de durante a crise de alguém a gente ter muito pouco o que fazer, talvez a maior mudança ou a maior importância estaria no que a gente faz no depois, não por essa pessoa, mas em como a gente acolhe no depois, em como ela se sente mentalmente, fisicamente, no que aquilo representa. E acho que a Ananda mostra muito, principalmente em como foi na adolescência, que ela era apontada como a menina que teria um treco, a menina que ia passar mal, enfim. E ela acaba tomando isso para si por muitos anos. E acho que tem bastante disso. Além da marca da epilepsia, ainda existem as marcas psicológicas e as marcas emocionais do que todas essas vivências representam.
Eu acho que fica muito forte também na escrita dela a sensação de angústia e também a solidão. Eu acho que esse também é um dos pontos importantes, a solidão. Você está cercada de pessoas que se preocupam com você, mas elas não te alcançam. E eu acho também que, agora pontos delicados, você falou que ela vai amadurecendo com isso, mas eu acho que demora. Eu acho que ela meio que sente que o tempo passou para todo mundo, mas parece que parou na adolescência para ela. Então eu acho que fazendo uma forçação de barra daquelas, eu acho que essa geração millennial que é adolescente até os 30 anos, que é tão angustiada com as próprias expectativas, tem tudo para se identificar com essa sensação de não fiz nada da vida, não cheguei a lugar algum, que é tão presente na Ananda.
Sim, eu acho que também o que ela mostra muito, todo o redor que também colabora para isso. Parece que os pais fazem uma manutenção do quanto ela segue adolescente por anos e anos. Eu acho que tem essa colaboração muito grande também. Ao mesmo tempo, os amigos que ela tinha não são... Eles estão tocando a vida e eles não sabem lidar, eles não sabem falar sobre o que está acontecendo com ela. Então, eles se afastam e ela começa... E ela sabe que existe aquele desconforto, a famosa torta de climão no ar. E todo mundo vai tocando a vida, então ela continua ali onde ela sempre esteve, porque não existe outro estímulo para ela, seja dos pais, ou seja dela, ou enfim, e as outras pessoas foram embora.
É a questão da superproteção, né? Como a superproteção vem de uma coisa que tem uma boa intenção, mas ela acaba virando uma armadilha, né? E prende tão bem naquele colo, que a pessoa não consegue sair. Então, eu acho que escrever sobre isso precisa de uma delicadeza muito grande.
Quando ela conhece uma outra pessoa da mesma faixa de idade da dela, que também é epiléptico, mas ele demonstra ter uma vida muito mais ativa, ela estranha, porque ela não sabe como isso é possível.
Sim, possibilidades que ela não tinha nem cogitado.
Sobre a relação dela e da Joana, tem uma coisa que para mim foi muito interessante, que é também a idade com que elas começam a perceber que elas são, entre muitas aspas, diferentes. Então, que elas acham que são gays. E, inclusive, tem um momento que a Maria Fernanda corrige e fala lésbica. Funciona não só como um incentivo, mas como uma possibilidade de Ananda entender que os sentimentos dela são válidos e que são reais. que não são coisas impossíveis de acontecer. Então, para mim, esse momento é muito forte e muito bonito. Acho que a coisa da faixa de idade delas, que já estão pelos 20 anos também, 20 e poucos, é interessante para mim porque parte, é uma perspectiva muito, muito real de pessoas das nossas vivências que também começaram a entender mais ou menos por aí. Que a gente pode, sim, amar pessoas que não sejam do sexo oposto. E que a gente pode se permitir falar isso em voz alta e vivenciar isso.
Pelo que eu li das entrevistas da Natália, ela tem uma preocupação muito grande em mostrar que o que ela faz é muito mais do que escrever sobre uma temática lésbica. Então, acho que é importante dizer e repetir, não só em agosto, que é o mês da visibilidade lésbica, que mulheres lésbicas existem e que cada parte delas importa. Que as suas vivências, as suas, sei lá, múltiplas dimensões da vida não são apêndices de mundo hétero, não são notas de rodapé numa página que você olha assim e pode escolher ler ou pular. Como se uma protagonista lésbica fosse construída como uma exceção no mundo de heterossexuais, sabe? No ano passado eu já reclamei aqui dessa forma de encarar as histórias das minorias e pelo jeito eu vou continuar reclamando, né? E eu vou deixar na descrição um texto da Natália sobre o que significa ser uma escritora lésbica e também uma entrevista feita com ela no ano passado, no mês da visibilidade lésbica. Então, acho que vale muito a leitura para completar essa reflexão.
Boa. E eu acho que o que, para mim também, o que Controle tem em especial é justamente isso, porque ele não está falando só de uma personagem lésbica, mas ele está falando de todos os outros aspectos da vida dela. Então, tem muito mais, talvez, sobre epilepsia, por exemplo, e muito mais sobre todas as sensações de diversas idades e diversos momentos da vida dela do que só um relacionamento lésbico. E acho que isso é um ponto de muito cuidado e de muito... E é muito especial que isso exista, assim, é muito importante. Eu acho que é bom que a gente comece a pensar também em literaturas e histórias que apresentem todas as perspectivas da vida de uma personagem e não só a sua sexualidade, não só o seu relacionamento.
Eu acho que você foi certeira numa coisa quando falou do cuidado, porque não é que a orientação sexual de uma personagem deva ser apagada ou... Ela tá ali e tá muito evidente no texto da Natália. Ela tem muito mais, é muito rica. Então ela está falando de mulheres. Mulheres com muita história para contar, sentindo o que tiver que sentir, e é isso aí.
Sim, é que eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a ler o mau exemplo de Cameron Post, tudo bem, é a história de uma adolescente e envolve muitas questões religiosas, mas ainda é sobre uma menina que gosta de uma menina. E esse é o foco principal. E eu acho importante por se falar da adolescência, mas acho que Controle vem com essa questão de que existe todas as fases da vida dela, praticamente, então, diversos momentos e diversas idades diferentes, e esse cuidado, essa atenção de mostrar que realmente estamos falando sobre a vida dela, e que isso engloba muito mais, que engloba uma série de questões e crises existenciais e momentos como todo mundo.
Eu quis deixar a cereja do bolo pro fim. E o que eu mais gostei nesse livro é que a vida da Nanda tem uma trilha sonora. Ela é fã da banda inglesa New Order desde novinha. E é através da música dessa banda que ela consegue se expressar melhor e se conectar com as pessoas. E as letras das músicas estão por todo o livro, são partes fundamentais mesmo. E assim, eu não sou uma grande conhecedora de New Order. Eu conheci algumas das músicas só, e ao longo da leitura eu fiquei pensando, poxa, bem que podia ter uma lista de músicas aqui pra gente conseguir identificar e tal, uma playlist caprichada, né? Não? Você pensou isso, Fran?
Pensei, ia ser ótimo poder procurar ou montar, enfim, uma playlist mais organizadinha depois.
Mas obviamente o livro não dá nada de mão beijada. Eu acho que é até interessante motivar o leitor a fazer a sua pesquisa, a abrir a portinha para entrar no universo da Nanda. E foi aí que eu descobri que os títulos dos capítulos são títulos de músicas e de álbuns do New Order. e também referências à banda anterior dos integrantes, a Joy Division. Inclusive, em 2007 foi lançada uma cinebiografia sobre o vocalista do Joy Division, que, assim como a Nanda, enfrentava epilepsia e acabou se suicidando em 1980. E o nome do filme é justamente Controle, que, por sua vez, também é uma referência a uma música composta por ele. E, para fechar, a última curiosidade, Fran. O livro tem uma capa belíssima inspirada no álbum de 83 do New Order. E foi isso. Depois de ler, eu tive que correr para o Spotify. E isso fez com que eu apreciasse ainda mais o trabalho da Natália, porque, realmente, as letras das músicas têm tudo a ver com o que a Nanda está vivendo em cada capítulo. Então, eu acho que nós podemos dizer que temos aqui mais um exemplo bem sucedido de encontro entre livros e músicas.
Inclusive, na verdade, a sensação é de que várias vezes os trechos das músicas complementam a fala dela, porque se encaixam muito bem na narrativa. Eu vou até procurar depois, e olha que eu não sou grandes coisas para música, não, por incrível que pareça, mas eu vou até procurar depois, porque agora eu fiquei interessada. O livro parece ter... Parece livro cheio de surpresas, tipo pistas para você realmente entender. A gente quis adiantar a leitura desse livro e ler esse livro juntas. E como eu disse para a Vani, fazia muito tempo que eu não li um livro tão rápido, porque esse livro realmente não só mexeu comigo, mas acho que a narrativa foi... muito encantadora, eu diria. A história é muito boa. Eu acho que a perspectiva de ter uma escritora lésbica falando sobre uma personagem não só lésbica, mas uma personagem que precisa lidar com epilepsia e que conta outros diversos aspectos da sua vida. Isso é muito marcante, isso é muito importante, e falar disso, principalmente no mês da visibilidade lésbica, precisa ser mais difundido e precisa continuar propagando esse tipo de história, esse tipo de narrativa, e esperando que as coisas continuem caminhando assim. A escrita da Natália, para mim, foi, acho que uma das... Eu não consigo nem me elogiar, porque eu sei o quanto mexeu comigo e também o quanto você gostou, e a gente já tinha comentado um pouco disso. O livro todo, eu não consigo nem citar uma parte como preferida, porque eu acho que o livro todo é muito necessário e cuidadoso no sentido de mostrar que uma mulher lésbica é uma pessoa completa em diversos aspectos e que ela vive vários momentos. E é disso que a gente precisa lembrar, que mulheres lésbicas são pessoas completas e a gente precisa lembrar que elas podem contar suas histórias e que as histórias devem ser contadas mostrando suas vidas, mostrando os ângulos, que outros ângulos que também são importantes. E para mim, Controle faz isso genialmente. Acho que foi um dos melhores livros que eu já li e eu fico feliz, muito feliz por ter recebido.
Eu acho que o que fica para mim também é a satisfação de ter uma escritora lésbica escrevendo sobre vivências lésbicas, sendo publicada numa editora grande. Porque quando a gente vê, assim, lista de sugestões de livros LGBT, se a gente for parar para pensar, são ou personagens gays, ou são escritores gays, ou então são héteros escrevendo sobre personagens LGBT, mas as mulheres lésbicas é difícil achar. Eu acho que a gente tem que questionar esse tipo de coisa. Eu acho que eu quero ver mais, eu acho que eu preciso ver mais livros como esse circulando e sendo comentados e quebrando a nossa cabeça.
Sim, e que a gente precisa de mulheres lésbicas ocupando todos os espaços possíveis, espaços grandes, espaços acessíveis e sendo ouvidas. E acho que especialmente a gente ficou muito empolgada com essa leitura, lembrando que esse é o mês da visibilidade lésbica e dia 29 é o dia da visibilidade lésbica. Então, se você conhece escritoras lésbicas ou livros com personagens lésbicas, indica pra gente nas nossas redes sociais. A gente quer compartilhar, a gente quer conhecer, e quanto mais, melhor.
Música. Os ouvintes do Mais Feministas têm desconto na loja Veste Esquerda. Visite vesteesquerda.com.br e use o nosso cupom FEMINISTAS. Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos Mais Fem Podcast e no Instagram Mais Feministas Podcast. Você encontra nossos textos e todas as informações sobre o nosso trabalho no medium.com/maisfeministas. As referências dos episódios estão no site opodcastadelas.com.br/maisfeministaspodcast. Se você quiser conhecer mais podcasts legais, procure pelas hashtags Mulheres Podcasters, Podosfera Preta, Podcasters Negros e LGBT Podcasters. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima. Tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.